DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW em português. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Morreu esta sexta-feira, aos 87 anos, o ex-chanceler da Alemanha Helmut Kohl, conhecido como o pai da reunificação alemã, foi o dirigente político que mais tempo governou a República Federal entre 1982 e 1998. Após a confirmação da morte de Helmut Kohl por parte do seu partido, a União Democrata Cristã, a atual líder da CDU e chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que Helmut Kohl mudou a sua vida de forma decisiva pelo papel que desempenhou na reunificação do país. O candidato social-democrata à chancelaria para as eleições de setembro, Martin Schulz, afirmou que se perdeu um grande europeu que pôs em curso a história da Alemanha e da Europa. Em Bruxelas, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, definiu Kohl como a própria essência da Europa. As bandeiras da União Europeia serão colocadas a meia-haste. O percurso de Helmut Kohl mais à frente nesta emissão. Em Moçambique, o MDM, terceiro maior partido moçambicano, defendeu hoje que a Assembleia da República deve debater a polémica criada pela compra de viaturas Mercedes para os deputados da Comissão Permanente. O MDM assinala que a indignação popular perante o caso é legítima. Em causa está a aquisição de viaturas Mercedes no valor de 74.500 euros cada para 17 deputados, numa altura em que o país atravessa uma crise financeira. Citado pelo jornal O País, o líder do MDM, Davis Simango, afirma que o chefe da bancada do partido, Lutero Simango, vai recusar receber a viatura que lhe foi atribuída. Dos restantes 16 veículos, 10 são da Frelimo e 6 da Renamo. A Central Geral de Sindicatos Livres e Independentes de Angola denunciou hoje que o país continua a registar a prática do trabalho infantil, sobretudo em empresas estrangeiras. Esta sexta-feira, a propósito do Dia da Criança Africana, a organização lamentou a falta de fiscalização. Segundo a Central Sindical, muitas crianças são recrutadas no interior do país para trabalharem em Luanda, no setor da construção. A província do Cunene tem sido a mais visada no que diz respeito ao recrutamento de crianças para o trabalho. O chefe do governo da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, considera globalmente positivos os resultados da cimeira da CDAO que decorreu no início de junho na Libéria. Em comunicado divulgado hoje à imprensa, Umaro Sissoko Embaló destaca o apelo que lhe foi dirigido para reforçar os mecanismos de diálogo interno e franco entre os atores políticos guineenses. O pedido, refere o documento, visa encontrar uma solução definitiva para a crise política que persiste há 2 anos. O comunicado final da reunião de chefes de Estado e de Governo da CDAO ainda não foi tornado público. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, Mahmoud Youssouf, acusou hoje a vizinha Eritreia de enviar tropas para uma área disputada pelos dois países na fronteira. Ainda não há qualquer confirmação ou resposta da Eritreia. Segundo o chefe da diplomacia do Djibouti, o país quer uma solução pacífica, mas está preparado para o conflito. As acusações surgem numa altura em que o Qatar retirou as suas forças de paz da fronteira, depois de a Eritreia e o Djibouti terem apoiado a Arábia Saudita na disputa com o Qatar. Cerca de 100 mil iraquianos estão presos na parte antiga da cidade iraquiana de Mossul e são usados pelo grupo extremista Estado Islâmico como escudos humanos. A denúncia foi feita hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Segundo o Acnur, há atualmente cerca de 670 mil habitantes de Mossul deslocados no seguimento da ofensiva governamental para recuperar o controlo da cidade. Em Londres, dezenas de manifestantes revoltados após o incêndio num edifício que causou pelo menos 30 mortos invadiram hoje o serviço de administração local, do qual depende o prédio de habitação social. A multidão encheu o átrio do edifício da administração e foi travada na escada que dá acesso ao primeiro andar, face a seguranças privados. Os serviços de emergência falam de dezenas de desaparecidos no incêndio na torre com 24 andares, 120 apartamentos. E entre 400 e 600 moradores. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Morreu Helmut Kohl, ex-chanceler da Alemanha. Estatuto para presidente cessante que gera críticas em Angola. 7 anos depois de ter sido suspensa a circulação, chega a Uniassa, o primeiro comboio de mercadorias. São os destaques desta sexta-feira, 16 de junho. Helmut Kohl, um dos políticos alemães mais influentes das últimas décadas, morreu esta sexta-feira. O chamado pai da reunificação alemã tinha 87 anos. O retrato do ex-chanceler com António Cascais.
Kanzler der Einheit, chanceler da reunificação. É com este nome que Helmut Kohl ficará inscrito nos livros de história da Alemanha, da Europa e do mundo. De facto, a unidade alemã foi o ponto alto da carreira política deste cristão-democrata. Se não, vejamos. 10 de novembro de 1989. No dia anterior tinha sido derrubado o Muro de Berlim, agora era a vez do chefe do governo da Alemanha Federal falar para todos os alemães desde as varandas da Câmara Municipal de Berlim.
Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit.
O que está em jogo agora é a unidade, a justiça e a liberdade. Viva a pátria alemã livre! Viva a Europa livre e unida!
Es lebe ein freies, einiges Europa!
Uma Alemanha livre e unida? Para muitos ativistas de esquerda, na altura, uma provocação. Não havia boas recordações da Alemanha unida 53 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Fora da Alemanha, também eram muitos os que não viam com bons olhos a reunificação das duas Alemanhas. Mas Helmut Kohl consegue convencer os seus parceiros, mesmo os mais céticos. Durante um passeio no bosque, Kohl consegue, nomeadamente, convencer o líder da então União Soviética, Mikhail Gorbachev, de retirar as suas tropas da então Alemanha do Leste. Menos de um ano depois do desmoronamento do Muro de Berlim, a Alemanha torna-se um país unido e soberano. Muito se deve, pois, a Helmut Kohl, que, segundo os observadores políticos, conseguiu agarrar com unhas e dentes as oportunidades que a história lhe proporcionou como chefe de governo da Alemanha Federal. Helmut Kohl ficará na história como um grande patriota alemão, mas também como um grande promotor da unidade europeia. Frases como a seguinte ilustram bem esta faceta do agora falecido antigo chefe do governo alemão.
Man kann es nicht deutlich genug unterstreichen.
Para nós, alemães, é uma questão crucial conseguirmos prosseguir a política de construção da União Europeia. Para nós, não há alternativa à política da União Europeia. Helmut Kohl foi também sempre apelidado de, passo o termo, animal político, um homem que sempre procurou o poder para assim poder influenciar o destino do seu país. Com 29 anos de idade, é eleito deputado pela União Cristã Democrata, CDU, ao Parlamento Regional da sua região, da Renânia-Palatinado. Com 33 anos, é eleito chefe do respectivo grupo parlamentar. Mais tarde, torna-se presidente da CDU a nível regional. Com 36 anos de idade, já é chefe do governo regional. Em junho de 1973, é finalmente eleito presidente da CDU da Alemanha, mas ainda não chegara o auge político. Sim, quero ser chanceler. Quero vencer as eleições e ser eleito chanceler federal.
Em 1976
é pela primeira vez candidato ao cargo, mas perde por pouco contra o seu rival social-democrata Helmut Schmidt. Em 1982, porém, consegue derrubar Helmut Schmidt na sequência de um voto de censura no Parlamento para o qual se alia ao Partido Liberal FDP. Helmut Kohl, como chanceler federal, revela-se um homem com valores conservadores e, ao mesmo tempo, um europeísta convicto. Devido, em parte, à reunificação, não consegue evitar o endividamento nas finanças públicas. Os índices de desemprego também disparam na Alemanha reunificada. As paisagens floridas que prometem aos alemães de leste tardam a aparecer. Mas, na Europa e na Alemanha, Helmut Kohl ficará na cabeça das pessoas. Será sempre lembrado como Kanzler der Einheit, chanceler da reunificação. António Cascais, Deutsche Welle.
Em Angola está a causar estranheza a decisão do partido no poder, o MPLA, de conferir ao presidente José Eduardo dos Santos direitos e privilégios que vão muito além das habituais honras reservadas a um ex-chefe de Estado. As regalias de que gozarão dos Santos e a sua família, caso passe o projeto de lei sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes apresentado pelo MPLA, merecem a crítica da oposição. Mais informação com Cristina Carripal.
Angola ainda não tem prática estabelecida no tratamento de presidentes cessantes. O primeiro, António Agostinho Neto, morreu no exercício das suas funções. José Eduardo dos Santos, no poder há quase 4 décadas, é apenas o segundo chefe que o Estado tem desde a independência em 1975. Na quinta-feira, o seu partido, o Movimento pela Libertação de Angola, MPLA, apresenta um projeto de lei que propõe para dos Santos o título de Presidente da República Emérito, com direito a uma pensão vitalícia correspondente a 90% do vencimento durante o último ano de mandato. Mas não são benefícios como segurança, imunidade, transportes gratuitos e uma longa lista de outros privilégios para o presidente cessante que incomodam a oposição. Como disse a ADW África, o líder da União para a Independência Total de Angola UNITA, Isaías Samakuva.
Achamos que isso é normal para todos os países, mas é preciso que tudo se faça no quadro daquilo que a Constituição prevê. Portanto, nós achamos que nesta proposta feita pelo MPLA há questões que não estão previstas na Constituição.
A especialista Mihaela Weba, assessora de Samakuva para Assuntos Jurídicos e Constitucionais, explica a origem das ressalvas da UNITA.
O artigo 133 da nossa Constituição vem estabelecer exatamente isso, um estatuto especial, regalias e imunidades para o antigo Presidente da República. Não estabelece para o Vice-Presidente, não estabelece para a Primeira-Dama, não estabelece para os filhos do antigo Presidente. E, portanto, o problema que se põe é que quer-se misturar numa mesma proposta o estatuto do antigo presidente, o estatuto do antigo vice-presidente, o estatuto da antiga primeira-dama e o estatuto dos filhos do antigo presidente da República.
A proposta de lei parece também não reunir o consenso dentro do MPLA. Na apresentação, a deputada Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano António Agostinho Neto, teceu várias críticas ao seu conteúdo, salientando que ninguém pode dizer que a família presidencial é pobre, podendo, por esta razão, atender às suas necessidades pessoais e políticas com a dignidade que corresponda às altas funções exercidas. Irene Pinto contrastou ainda os benefícios planeados para a família dos Santos às vicissitudes pelas quais passou a sua própria família após a morte do pai. Mas o seu colega de bancada, João Pinto, considera que as regalias para o presidente cessante e a sua família são justificadas pelos méritos adquiridos durante os quase 40 anos de governação.
Um presidente que ficou exposto durante 38 anos como presidente José Eduardo dos Santos, que derrubou a parte... Foi Angola que afrontou o regime sul-africano. Foi o presidente José Eduardo dos Santos que dominou o território todo, pôs os caminhos de ferro a funcionar e conseguiu não haver vingança contra a UNITA, integrou a UNITA e amnistiou.
Para este deputado do MPLA, a recusa da UNITA de aprovar o projeto de lei nos presentes moldes tem uma explicação simples, como disse a ADW.
A nossa oposição, infelizmente, nós não estamos na Inglaterra, ou em Portugal, ou em França, ou na Europa, onde a oposição tem sentido de Estado.
Cristina Carripal, DW.
E sobre este tema lançamos a nossa pergunta do dia. Qual é a sua opinião sobre a criação do Estatuto de Presidente da República Emérito em Angola? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Sete anos depois de ter sido suspensa a circulação, o primeiro comboio de cargas proveniente de Nacala chegou esta sexta-feira a Lixinga, capital da província do Niassa. Transportava produtos alimentares, materiais de construção e combustível. Os detalhes com o Manuel David.
Mais um sonho realizado para o povo do Niassa. Eram 12 horas em ponto quando o comboio de mercadorias apitou na estação da cidade de Lixinga, provocando muita alegria no seio da população que ocorreu em massa para assistir ao evento. Com uma capacidade de transportar de 40 toneladas por cada vagão, o comboio de mercadorias é constituído por 15 vagões, 13 destinados ao transporte de produtos alimentares e os 12 restantes para combustível, segundo explicou a reportagem da DW África, Sérgio Paúndi, porta-voz do Corredor de Desenvolvimento do Norte.
Temos 5 vagões de cimento, temos vagões de trigo, vagões de sal, 1 vagão de arroz, 2 vagões tanques com 60 mil litros de combustível. Estamos neste momento em negociação com os agentes econômicos aqui de Lixinga, eles já prometeram alguma carga, mas estamos neste momento a mobilizar para ver se levamos para Coamba e Nacala. Coamba, Nampula e Nacala.
O último comboio de mercadorias que circulou no troço Nacala-Lixinga foi no ano 2010, em que a circulação de comboio de passageiros e agora de mercadorias ganhou impacto com a reinauguração pelo presidente da República, Filipe Nyusi, em novembro de 2016, da linha férrea Coamba-Lixinga, com cerca de 262 km de extensão. E a perspectiva da empresa é agora facilitar o comércio cada vez maior no corredor de Nacala. António Mateus, diretor provincial de Transportes e Comunicações do Niassa, assegurou que a província vai utilizar esse novo meio de transporte para escoar os seus excedentes para vários destinos.
Tem muita produção, tem muita carga para movimentar por via ferroviária para vários destinos onde os agentes econômicos e os produtores, os comerciantes podem vender os seus excedentes agrícolas.
Alguns munícipes de Lixinga, ouvidos pela DW África, na altura da chegada do comboio, consideram ser uma nova era nas suas vidas, afirma Armindo Vasco e Atija Said.
Sabemos que nós abastecemos-nos através da província vizinha com a reintrodução do comboio de mercadoria. Acredito que, pelo menos, os produtos básicos vão baixar de preço.
Nós estamos agradecidos com esse transporte que nós já temos, porque vai nos ajudar muita coisa.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre a criação do Estatuto de Presidente da República Emérito em Angola e as regalias associadas a este Estatuto. António Rocha tem estado a acompanhar as respostas dos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Albano Joaquim pergunta o seguinte: com tanta fortuna acumulada ao longo de décadas, não bastará para o camarada presidente se conter dos excessos? Denis Palada escreveu para dizer: está aí a confirmação do quanto José Eduardo dos Santos sabe que ele é um criminoso. A ideia é blindar-se de uma possível investigação quando sair da presidência de Angola. Luís Pimentel Virgílio, também no Facebook, diz que é exagero idolatrar uma tal figura de maneira arbitrária, uma vez que o mesmo usufrui de vários poderes constantes consagrados na Constituição de Angola. Como todos veem, José Eduardo dos Santos, mesmo fora do poder, continuará a ser um super-presidente, conclui Luís Pimentel Virgílio. Dodai Dodava escreveu para dizer que a medida visa unicamente proteger o Zé Du dos muitos crimes que cometeu. Ana Luís Júnior diz que é mais um ato de corrupção que sai da pena dos apoiantes do regime do MPLA. Celestino Sequeira escreveu para dizer que a criação desse estatuto especial só me inspira uma reflexão. Estamos fritos. Oxai Oxaizela, que escreveu no Facebook para dizer: será que o MPLA é um partido sério e que deveria ainda permanecer no poder após as eleições de agosto próximo? Que cada angolano pense seriamente neste assunto e vote em consciência.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.